Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa noite nós vamos falar sobre tempo. Algo que parece escasso para nós. Depois a referência de Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. A frase mais comum que nós escutamos hoje é essa frase: eu não tenho tempo. Não é verdade? Eu não tenho tempo. Porque nós vivemos em uma corrida tão grande. Nós desejamos fazer tanta coisa, que a impressão que nós temos é que o tempo está diminuindo. Eu estou falando por mim mesma. Quantas vezes as pessoas chegam, se achegam até a mim, precisando de uma oportunidade para conversar, ou desejando que eu possa lhe fazer uma visita, ou até que eu venha ministrar em algum lugar. E confesso que muitas vezes eu expresso nessa frase: eu não tenho tempo, eu não posso. Porque quanto mais nós vamos caminhando, mais nós vamos trabalhando. E a Bíblia diz que tudo nessa linguagem tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo porque nós não aprendemos a administrar o nosso tempo. E deixamos muitas vezes de fazermos muitas coisas que seriam importantes porque nós não temos tempo. Deixamos de visitar alguém que precisa muito porque não temos tempo. Somos seres humanos limitados. Somos. Andamos hoje pela rua e alguém já disse para mim assim, nas lojas que eu chego: irmã Verinha, mas você só anda correndo. Porque às vezes eu entro no lugar e já, olha, eu quero isso, 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 já resolvi, já estou saindo novamente. Mas irmã Verinha, é só assim que a irmã anda. Mas eu quero falar de duas mulheres nesta noite. Duas mulheres. E uma dessas escolheu o seu tempo de uma forma preciosa. Administrou o seu tempo de uma forma preciosa. Não vamos julgar a outra. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38, que Jesus, indo, se não me falha a memória, para Galiléia, ele passa na aldeia de Betânia, e Betânia ficava distante de Jerusalém 3 quilômetros. Jesus passa na aldeia de Betânia, que não diz, mas era lá que ele estava entrando. E quando Jesus entra na aldeia de Betânia, já havia uma casa preparada para receber Jesus. Já havia uma família preparada para receber Jesus. Já havia um endereço onde Jesus queria entrar. Havia uma casa onde Jesus queria se hospedar. E o versículo 38 diz assim: aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta provavelmente era a mais velha, porque foi ela que foi anfitriã e foi ela que recebeu Jesus. Eu sou apaixonada com os evangelhos. Eu sou apaixonada de meditar. E sempre eu estou dizendo isso aqui, sempre eu vou estar falando, aonde eu saiba pregar, a nossa equipe é testemunha disso, que eu amo falar de como Jesus estava rodeado pela multidão, de como Jesus parava para ouvir as pessoas, de como Jesus não vivia correndo como nós hoje e não tinha tempo para ouvir ninguém. Todos aqueles que buscaram Jesus, todos aqueles que precisavam de Jesus, Jesus não recusou ninguém, Jesus não lançou ninguém fora. Eu disse isso aqui. Jesus parava para ouvir todos. Jesus parava para ministrar sobre a vida de todos. Jesus parava para tocar naqueles que precisavam ser tocados. Jesus tocou em leprosos, sem se importar que aquela carne estava apodrecida. Jesus tocou em paralíticos. Jesus tocou em cegos. Mas muito mais do que isso, Jesus libertou muitos e salvou a muitos, ensinando a mensagem do reino, ensinando acerca do reino. Esse trabalho aqui é totalmente evangelístico. É a mensagem da cruz que eu amo pregar. É esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E quando eu olho para mim e saber que eu não era merecedora, isso significa graça, é favor imerecido. E saber que Ele se entregou, irmã Adriana, por nós. Como nós louvamos esta noite, Eli, Eli, quando Jesus bradou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns chegam a cogitar que quando Deus olhou para Jesus na cruz do Calvário, Ele não enxergava mais Jesus. Ele enxergou o meu pecado e o seu pecado, ao ponto de ver o seu filho desfigurado e virar de costas. Por amor a quem? Por amor a mim e a você. Quando eu lhe chamei hoje, irmã, que eu fiz um gesto para você, eu glorifico a Deus por isso que você entendeu no meu gesto. E que você saiu do seu lugar, que você entendeu que eu te queria aqui na frente. Irmãs, o maior segredo desse ministério aqui, levanta-se por favor, irmãs. Vira para lá. A glória de Jesus. São essas mulheres que ficam na intercessão aqui o tempo inteiro orando. Isso é o segredo de uma igreja que cresce. É a intercessão, é a coluna. Isso aqui é a coluna da igreja. E quando eu chamei essa irmã, que ela me entendeu por gestos o que eu queria que ela fizesse. Irmã, eu não sei nem seu nome, irmã, me perdoa, porque a senhora tem pouco tempo que está aqui em Lavras. Ivone. Irmã, eu sentia tanta presença do Senhor quando tu começou a sair do teu lugar, que a senhora começou a caminhar, vindo aqui para frente. Eu senti um arrepio, mas não era arrepio do mar, era arrepio do Espírito Santo que está sobre a tua vida. É o compromisso que você tem. Eu não te conheço, irmã. Não sei, vejo a irmã participando do culto, mas não sei nada da tua vida. Mas eu sei do compromisso que você tem com Deus. Em meio a tantas tempestades que tu já enfrentou, e a tantas dificuldades que você já enfrentou, você nunca perguntou aonde estava Deus. Você nunca bradou aonde estava o Senhor. Mas você sempre confiou nos propósitos dEle. E por isso você tem sido mais do que vencedora. Continua sendo adoradora. Que adora em espírito e em verdade. Irmãs, podem assentar. Jesus, Ele não se importava com o que as pessoas pensavam. Jesus, Ele não se importava com o que iam pensar dEle. O seu chamado era mais forte. A sua missão era mais forte. Havia um propósito da parte de Jesus nesta terra. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, né? Nos preocupamos que não podemos entrar em tal igreja porque não é assim que funciona. Nos preocupamos porque alguém vai nos ver, quem sabe chorando. Nos preocupamos com tanta coisa. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso não se preocupou em tocar e em parar para ouvir aqueles que precisavam. Jesus, Ele entra na aldeia, em Betânia, e vai se hospedar na casa de Marta, na casa de Maria e na casa de Lázaro. E quando Jesus chega naquela casa. Eu creio que elas não ficaram sozinhas ali, porque a Bíblia diz que indo eles a caminho, então havia mais pessoas, os discípulos estavam com Jesus, e creio eu que mais pessoas também desejaram estar ali, para não perder a oportunidade de ouvir Jesus. E a Bíblia diz que Marta era ela uma mulher preocupada. Às vezes as pessoas gostam de acusar a Marta, né? Quantas vezes nós já ouvimos mensagem, eu creio que até eu já preguei. Quantas vezes nós acusamos Marta, que Marta se preocupou com tanta coisa, que Marta estava tão preocupada. Nem Jesus julgou Marta, nem Jesus condenou Marta. Marta queria fazer o melhor. Quem sabe? Jesus chegou na casa e não estava tudo preparado como ela gostaria que estivesse. Não estava tudo preparado da forma que ela queria que estivesse. E quantas vezes nós somos apanhadas assim, nós que somos mulheres. Às vezes chega uma pessoa de surpresa em nossa casa e nós precisamos correr. Não para colocar as coisas em ordem, ou quem sabe, como diz aqui, né, preparar uma quitanda. Mas, com o passar do tempo, eu digo por mim mesma, eu comecei a aprender, quando eu convido alguém para estar comigo, para tomar um café comigo, ou para jantar, ou para almoçar na minha casa, eu prefiro fazer tudo antes, para que quando essa pessoa venha chegar, eu não perca a oportunidade de estar com ela, de ouvi-la, de conversar, desfrutar daquele tempo. Marta queria fazer o melhor para Jesus. E começou a trabalhar, a colocar a casa em ordem, com tanto esmero que talvez não precisava disso tudo. E ela diz assim, olha, o versículo 39 diz assim, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Assentando-se também. Isso quer dizer o quê? Que Marta havia sentado também para ouvir Jesus. Mas ela se lembrou dos seus afazeres e levantou-se. E Maria, ela se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir o que Jesus tinha para falar com ela. Uma oportunidade única. Primeiro, por quê? Você diz isso, irmã Verinha. Porque não haviam discípulas. E quem se sentava aos pés do mestre eram discípulas. Não havia discípulas naquela época. Os mestres não aceitavam mulheres como discípulas. Depois, as mulheres lá no templo não tinham oportunidade de estar com os homens. Havia uma ala separada só para elas. Elas não tinham oportunidade de estar tão próximo de um mestre para ouvir. Então, quando Jesus adentra pelas portas da sua casa, Maria não perde tempo. Maria senta-se aos pés de Jesus e começa a ouvi-lo. E começa a aprender com Jesus. Muitas vezes, até dentro da própria obra, até dentro da casa do Senhor, nós envolvemos com tanto trabalho, com tantas coisas, trabalhamos tanto na obra, que nós esquecemos que precisamos de um tempo para ter comunhão com Deus. Esquecemos, achamos que estamos pregando, correndo, orando, e esquecemos que precisamos de um tempo para termos comunhão com Jesus. Ficamos cansados e afadigados como Marta. E esquecemos que precisamos nos assentarmos, nos ajoelharmos, deitarmos, ficarmos de pé, não interessa a posição, mas precisamos termos um tempo de comunhão com Deus. Temos tempo para visitarmos, para termos um papo? Temos tempo para assistirmos a um jogo de futebol? Não tenho nada contra. Temos tempo para assistirmos tantos filmes que levam 2, 3 horas? Temos tempo de tantas coisas, de navegarmos na internet, temos tempo de conversarmos no MSN, temos tempo de olharmos no Orkut, temos tempo para tanta coisa, e não temos tempo para termos comunhão com Deus. E muitas vezes, separamos aquele tempo que estamos quase dormindo, que o cansaço é tanto de tudo que fizemos durante o dia, que nos sobra ainda 5 minutos. E muitas vezes até na cama mesmo, nós deitamos e fazemos aquela oração. Relâmpago, essa é a nossa comunhão com Jesus. Quem já me ouviu aqui dizer para vocês assim, olha, não fique só com o culto de segunda-feira. Quem já me ouviu falar isso? Eu digo assim, não fique só com o culto de segunda-feira. Porque nós precisamos de nos alimentarmos. Precisamos, a Bíblia diz, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E à medida que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, à medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor, à medida que nós estamos congregando, que a palavra que nós temos é congregando, que nós nos congregamos, à medida que nós nos reunimos nesta assembleia preciosa que está aqui hoje, nós vamos tendo a nossa fé edificada, a nossa fé fortalecida. Marta, em seu amor por Jesus Cristo, porque ela amava Jesus, Marta foi uma mulher que declarou que acreditava na ressurreição dos mortos. Ela amava Jesus. Ela enviou uma mensagem para Jesus quando seu irmão já estava doente. Por quê? Porque ela acreditava no poder de Jesus. Marta amava Jesus e queria servir a Jesus da sua forma. Só, queridos, nós podemos fazer tudo, mas nós temos que entender que precisamos ter prioridades. Qual é a tua prioridade nesta vida? Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? O que que eu tenho colocado como algo que é muito, olha, muito importante? Qual é a minha, a tua prioridade? Ontem o pastor Antônio pregou uma mensagem tremenda aqui ontem à noite, dizendo sobre uma vida com propósito. Ai, irmã Verinha, eu só vim aqui porque eu preciso de um milagre e acabou. Eu só vim aqui porque eu preciso ouvir falar Deus falar comigo. Eu só vim aqui porque eu quero que alguma coisa aconteça. Somente isso. Mas eu não quero colocar Jesus como prioridade na minha vida. Eu não quero colocar Jesus e ter um tempo para buscar Jesus como algo prioritário para mim. Mas eu creio que nesta noite existem muitas pessoas que têm o coração de Maria aqui nesta noite. Marta, quando vê Maria ouvindo Jesus, o versículo 40 diz assim, por favor, Eida, você está aí? Coloca para mim o 40. Versículo 40. O versículo 40 diz assim, mas Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Segunda-feira passada eu preguei, eu ministrei, eu não, né? O Espírito Santo de Deus. Eu só sou um instrumento nas mãos do Senhor. Nós pregamos sobre Jesus acalmando a tempestade. E nós, se você ainda nunca fez isso, glória a Deus. Nós somos muitas vezes como Marta, como os discípulos, que perguntamos para Jesus, se Jesus, sempre nós questionamos Jesus em alguma coisa. Quem já não fez isso aqui? Aonde está Deus? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Aonde foi? Quantas perguntas, quantos questionamentos nós fazemos a Deus. E a mesma coisa que Marta disse, Senhor, o Senhor não se importa de que eu venha trabalhar sozinha? O Senhor não se importa de que eu esteja fazendo tudo sozinha. Sabe por quê? Porque Marta, quando olha para Maria, achou que o serviço de Maria era inferior ao dela. Achou que o que Maria estava fazendo era algo tão pequeno, tão insignificante, que o que ela fazia era maior. Oh, meu Deus! Se todos nós guardássemos em nosso coração essa prioridade de ter comunhão com Jesus Cristo, nós não iríamos sair muitas vezes no meio das lutas e das batalhas, correndo de um lado para o outro, buscando resposta em alguém. Nós não íamos sair de um lado para o outro, desesperada, buscando resposta em alguém. Por quê? Porque nós temos uma comunhão com Jesus Cristo, e nós sabemos que Ele nos responde. Eu sempre digo aqui que oração não é monólogo, aonde só um fala. A oração é um diálogo. É quando nós falamos e Deus nos responde. Sempre haverá resposta de Deus para nós. Ela achou que o que, que Maria estava fazendo era algo muito significante. Eu não sei o que, que você tem feito para Jesus. Eu não sei qual tem sido o teu chamado, qual tem sido o teu ministério, aquilo que Deus te confiou. Mas não se preocupe, não. Muitas vezes, para as pessoas achar que é algo grande, é se for um pastor, ou se for um missionário que estiver no campo, ou se for alguém que louva, ou se é alguém que está em cima de uma tribuna pregando, ou se é alguém. A gente olha sempre. Parece que o que nós fazemos é insignificante. Eu não sei se eu já disse, se eu já contei esse testemunho aqui, mas eu quero voltar a contar. Eu fui ministrar em uma congregação aqui em Lavras, e quando eu estava ali, o Espírito Santo dizia ao meu coração que tinha uma irmã que estava naquele lugar, e ela era responsável por limpar a igreja. Ela era responsável por deixar a igreja limpinha. E aquela irmã, ela achava que o que ela estava fazendo era muito significante, não era nada importante. E naquela noite o Senhor mandou dizer para ela que o que ela fazia era muito importante. Era algo que era precioso. Você já pensou se ninguém limpasse essa igreja? Você já pensou se você viesse aqui hoje? Amanhã tem culto de ensino da palavra. Quarta-feira, 7 horas da manhã, nós estamos aqui no culto do ciclo de oração, clamando por toda Lavras, clamando pelos ministérios, clamando pelas autoridades, clamando pelo Brasil. Na quinta-feira, culto. Sexta-feira, todos os dias à tarde tem culto aqui de libertação. Sábado, culto jovem. Domingo, culto à noite, escola dominical. Se ninguém limpasse a igreja, como seria? Você não ia gostar nem querer entrar, né? Então nada é insignificante daquilo que nós fazemos para Deus. Não importa o que Ele nos confiou, porque tudo aquilo que Jesus nos dá para fazer é grandioso, é poderoso. Jesus olha para Marta com amor, porque Jesus amava esses irmãos, né? Aí Jesus responde, diz para ela assim: olha, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus olha para Marta, Ele não está repreendendo Marta, Ele não está acusando Marta, Ele não está culpando Marta, mas Ele está mostrando que a escolha de Maria foi a melhor escolha, que a prioridade que Maria deu para ouvi-lo foi melhor. O tempo que você tirar para ter comunhão com Jesus, diga para quem está do seu lado, olha, o tempo que você tirar para estar em comunhão com Jesus jamais será perdido. Jamais será perdido. Glória a Deus por isso. Quando nós começamos a ter comunhão com Jesus em oração, começa tímido. 5 minutos e parece que nós já falamos tudo. 10 minutos, misericórdia. Parece que nós já falamos tudo que tinha que falar e não sobrou mais ninguém. Mas à medida que nós vamos buscando, nós buscamos ter essa comunhão, cada vez mais que nós buscamos, nós queremos estar mais tempo na presença dEle. Cada vez mais que nós entramos na presença dEle, e que nós mais começamos a contar para Ele intimidades que Ele já sabe, que nós começamos a desabafar com Jesus as nossas lutas e dificuldades que Ele também já sabe, que nós começamos a adorá-Lo como nosso Senhor e Salvador, que nós precisamos declarar como nós declaramos nesta noite que Ele é tudo para nós. Você vai ver que meia hora é pouco, uma hora também é, uma hora e meia, duas horas, e lá está você, adorando Jesus. E à medida que você vai adorando, tendo essa comunhão com Ele, você sente a presença do Espírito Santo de uma forma poderosa. Você sente o Senhor te envolvendo. E todas as vezes que nós levantamos da oração, nós nunca vamos levantar da mesma forma que dobramos nossos joelhos. Eu gosto muito de orar de joelhos dobrados. Não é que eu não ore de pé, oro de pé, oro deitada, mas eu gosto de tirar esse tempo, somente eu e Deus, sem interferência de ninguém. E todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, muitas vezes triste, porque não existe super crente, com problemas, que eu abro o meu coração e digo tudo para Ele, eu saio dali de maneira transformada. Eu saio dali com meu coração regozijando. Eu levanto dali com meu coração alegre. Por quê? Porque o tempo que eu tirei para ter comunhão com Ele não foi perdido. Maria escolheu a melhor parte, na qual jamais lhe será tirada. Que coisa mais linda. Eu fico imaginando, e a mente da gente é algo assim, é um espetáculo, né, se eu posso dizer isso. É uma máquina perfeita, que nós começamos a ler e nos leva para esse lugar. E quando eu meditava na palavra hoje, eu me senti como Maria. Loucura, não é não? Eu me senti como Maria ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo a mansidão daquele homem. Palavras que quando ele falava penetrava no profundo e ainda continua penetrando. Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Palavras que tirava todo o cansaço. Palavras que em uma só ordem dele era capaz de expulsar mais de 2.000 demônios. Palavras que era capaz de ordenar um homem para tomar a sua cama e colocar nos ombros e ir embora, porque a paralisia já havia desaparecido. Palavras que expressava um céu poderoso, uma vida eterna poderosa. Palavras que fazia toda a diferença e que continua fazendo ainda mais de 2.000 anos atrás, que ficou registrado aqui. Como você tem gastado o seu tempo? Qual tem sido a sua prioridade? Você está como Marta ou você está como Maria? Ah, eu só oro quando eu chego na igreja. Minha comunhão é essa. Que pena. Qual tem sido a sua prioridade? Se você tem buscado as coisas da terra e tem lutado somente por isso, mesmo Jesus em Mateus capítulo 6, 33 diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensinou a buscar primeiro, e temos essa prioridade do reino primeiro, e depois as outras coisas nos seriam acrescentadas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que abre porta e ninguém pode fechar. Ele é aquele que vai à frente e se houver obstáculos ele arranca. Ele é aquele que nenhuma palavra ou nenhuma enfermidade pode parar diante dele, porque tudo é sujeito a ele. É este Deus que nós estamos aqui nesta noite anunciando. É este Jesus que nós estamos aqui pregando nesta noite. O Jesus que é capaz de operar coisas tremendas e grandes. Mas aonde está a minha prioridade? Ele está perguntando para você nesta noite. Coloca-se de pé. Você só sabe e só conhece Jesus quando a luta se levanta? Você só se lembra de Jesus quando as dificuldades são terríveis? Ou quando a enfermidade bate à porta? Ou quando um diagnóstico chega na tua mão de que alguém da família está em estágio terminal? A enfermidade bateu na sua porta, você não esperava. Nós achamos que câncer vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Era assim que eu pensava. Que o câncer batia na porta de todo mundo, menos na minha. Até o dia que ela chegou na minha porta e bateu, e não pediu para entrar, ela entrou. Porque não pede para entrar, entra. Até o dia que entrou e quis tomar posse, durante quase 10 anos. Aí Jesus fala assim: ei, essa aí me pertence, essa é minha. Até o dia que você conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Até o dia que você conhece que o maior milagre que existe é o da salvação. Curas é só uma consequência. Mas o maior milagre que existe é o milagre da salvação. Aí Jesus toca e diz assim: chegou o tempo, acabou o cativeiro. Agora é tempo de vida. E eu ando anunciando para todos os lugares que Jesus cura câncer, que Jesus levanta paralítico, que Jesus faz com que nódulos desapareçam, que Jesus restaura a audição, porque eu já tenho visto, restaura a visão, também já tenho visto, que Jesus faz tudo isso. Mas aonde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. E qual é a tua prioridade? Aleluia. Ele vem para te salvar.